Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, nós vimos votar hoje na sessão do Congresso Nacional a flexibilização da meta do superávit primário. Infelizmente, não houve quórum para a sessão e o debate foi transferido para a próxima terça-feira. Mas eu queria fazer esse debate aqui na tribuna do Senado Federal, porque há uma radicalização da oposição. E eu queria começar dizendo que esse debate foi feito na campanha eleitoral. A presidenta Dilma, em todos os debates, deixava muito claro o compromisso com o equilíbrio fiscal, mas mantendo o nível de emprego, sem derrubar a economia, sem irmos para o caminho da recessão. E eu queria começar dizendo o nosso compromisso com o equilíbrio fiscal. Nesses 12 anos de governo, nós saímos de uma dívida pública que era 60% do PIB para 36% do PIB. Quando o presidente Lula entrou para governar esse país, nós tínhamos 60% do PIB de dívida pública. Caímos para 36%. Os desenvolvimentistas brasileiros querem equilíbrio fiscal. Keynes sempre falou na busca do equilíbrio orçamentário fiscal. Nós fizemos grandes superávites em alguns momentos desse governo. Só que para nós há uma distinção entre um cenário em que a economia está crescendo muito, onde podemos fazer maior superávit, com cenários de baixo crescimento. E é isso que nós vivemos nesse ano. Nós não queremos, senhor presidente, um ajuste fiscal à custa de contenção de gastos nos programas sociais, em saúde e educação. Não queremos ajuste fiscal à custa do desemprego. A oposição e esses que defendem essas posições neoliberais querem austeridade fiscal, corte de gastos públicos para que o orçamento seja equilibrado, sem pensar nos trabalhadores, em cada família. Olham para os números e se esquecem das pessoas. A austeridade fiscal é o que está sendo feito na Europa e o resultado é um desastre. As economias estagnaram e o desemprego é alto. Na Espanha, o desemprego é de mais de 26%. Em Portugal, superior a 16%. Na Grécia, é de 27%. Essa austeridade suicida vem fracassando no mundo inteiro. São erradas porque são procíclicas. Vão agravar a situação existente de baixo crescimento, levando a economia para uma recessão. Vão agravar a situação das contas públicas, porque com recessão a arrecadação vai cair e as contas públicas, que hoje estão organizadas, vão se desorganizar. Política de corte de gastos provoca desemprego e recessão, isso está provado. A situação no Brasil hoje é de baixo crescimento. E nas principais economias do mundo, da mesma forma. Essa é a hora de fazermos políticas anticíclicas, de tentarmos reverter a situação. Se faltam investimentos, temos que acelerar os investimentos públicos, fazer parcerias públicas privadas. Se falta consumo para estimular os investimentos, temos que aumentar a cobertura dos programas de transferência de renda e ampliar o emprego. Nós podemos fazer isso, porque nós fizemos elevados superávites primários quando a economia cresceu. Eu volto a dizer aqui, quando o presidente Lula entrou no país, a dívida pública era de 60% do PIB. Nós fizemos esse ajuste quando era possível e necessário. Agora, no momento de dificuldade, podemos sim flexibilizar as metas fiscais. O que está em jogo é o emprego de milhões de trabalhadores. O que está em jogo é o futuro do Brasil. Nós somente vamos equilibrar as contas públicas se houver crescimento. Foi assim na era Lula. Primeiro fizemos o crescimento, depois veio o equilíbrio orçamentário devido ao crescimento das receitas públicas. Corte de gastos vão reduzir o crescimento. Cada gasto do governo provoca estímulos na economia e no seu crescimento. A oposição queria que o governo cumprisse a meta de superávit primário esse ano. Só que a situação econômica desse ano se agravou. Nós tivemos nos dois primeiros trimestres crescimento negativo, o que caracterizava inclusive o cenário de, tecnicamente, de recessão. Então, se nós tivéssemos feito superávit por parte do governo federal dos 80 bilhões, nós teríamos sim, presidente Paulo Paim, colocado o Brasil numa grande recessão. Nós vamos crescer esse ano, segundo alguns, 0,5%. O boletim Focus fala de um crescimento de 0,2%. Se nós tivéssemos feito superávit dessa forma, nós íamos crescer negativamente algo em torno de 1,5% a 2% ao ano. Isso ia gerar desemprego no país. E eu trago aqui um estudo do IPEA, que diz o seguinte: cada 1% do PIB que o governo gasta provoca um aumento do PIB de 1,57%. Isso é uma média. Gastos em algumas áreas provocam um crescimento maior, em outras áreas, crescimento menor. Mas cada 1% de gasto público, em média, provoca um aumento de 1,57% do PIB. Isso vale para corte de gastos também. Toda vez que o governo corta 1% de gastos, ele comprime o PIB em 1,57%. Para 2014, a meta do superávit primário era de 99 bilhões, cabendo ao governo federal 80 bilhões. Seguindo os parâmetros estabelecidos pelo IPEA, se o governo federal atingir ao final do ano a meta estabelecida, se tivesse feito o superávit que estava estabelecido, promoveria uma contração na economia de aproximadamente 2% do PIB. Como o crescimento esperado, como eu falei aqui, é de 0,5, 0,2, isso significaria dizer que nós íamos ter uma recessão de 1,5% a 1,8%. Íamos fechar as contas do ano com um crescimento negativo de 1,5% a 1,8%. Essa é a proposta da recessão. Foi isso que ocorreu em 92, no ano do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Cumprir a meta de superávit estabelecida no ano passado, quando ainda não se sabia que o ano seria de tantas dificuldades, significaria enfraquecer ainda mais a economia brasileira, tão afetada pelo clima internacional.
Permite uma desaceleração parte, senador.
Uma parte ao senador Flecha Ribeiro.
Senador Lindenberg, eu estou ouvindo atentamente. No vosso pronunciamento, Vossa Excelência disse que a oposição queria que o governo cumprisse a meta de superávit primário. Vossa Excelência cometeu o engano. Não é a oposição que queria, era o Brasil, os brasileiros que precisavam do cumprimento de uma meta estabelecida pelo próprio governo, para que tivesse o superávit primário de 1,9% do PIB em 2014. Vossa Excelência está justificando pela conjuntura internacional que o mundo está vivendo, mas isso já vem desde 2008. O mundo todo sofre e alguns países, por exemplo, Estados Unidos, já voltou a crescer, e crescer bem mais. Lamentável para nós, mais que o Brasil. O PIB desse ano, que foi anunciado pelo ministro Mantega várias vezes em visita ao Senado Federal, começou com 4,5%, veio a 4%, veio a 3%, e, lamentavelmente, o que o mercado diz hoje é que o Brasil, se ficar no crescimento zero, nós já estamos em vantagem, para que não tenhamos um crescimento negativo. nós estamos no embate aqui para manter algo que é da maior importância para a nação brasileira. São dois legados do governo de Fernando Henrique Cardoso que nós temos que defender para que o nosso país continue no caminho do desenvolvimento. O primeiro é o Plano Real, ou seja, a moeda forte. O segundo é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos os executivos, inclusive o presidente da República, se compromete a cumprir. E, lamentavelmente, não fez esse ano. Os motivos, eu não vou entrar em debate com Vossa Excelência. Mas o que era importante, e aí sim cria um clima que não é o que nós queríamos ter entre oposição e governo, bastava que o governo reconhecesse no Congresso Nacional que foi incapaz de cumprir aquilo que estava estabelecido na LDO de 2014. Bastava que dissesse isso, mas não. O governo, na sua soberba, ele não reconhece, não quer reconhecer que não cumpriu. E aí faz uma maquiagem. Eu já não digo que nem maquiagem, que maquiagem ele fez em 2013 e 2012. Essa, o déficit é tão grande que tinha que ser uma cirurgia plástica, que é o que estão fazendo, lamentavelmente, fizeram ontem à noite, aprovando os vetos, tentaram aprovar a mensagem número 36, que dá ao governo de descontar do superávit os gastos com os incentivos e com as obras do PAC. Ou seja, isso aí pode até passar para algum brasileiro desavisado que a meta fiscal foi cumprida. Mas para o mundo todo, não passa. Eles sabem que isso está sendo feito sob pressão aqui, tem a maioria. Então, a oposição só pode deixar claro de que o que está sendo feito aqui não é bom para o nosso país. E perdemos credibilidade no resto do mundo, quando nós precisamos manter a credibilidade que foi construída desde de 94, 95, dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, mantida no governo Lula e perdida no governo Dilma. Senador, isso para nós é uma tristeza enorme, mas que tem que ser reconhecida pela situação. Vossa Excelência é um dos senadores mais competentes daqui, com maior habilidade de convencimento, mas neste caso Vossa Excelência tem que reconhecer que a presidenta Dilma, a supergerente, né, falhou, lamentavelmente falhou, e que nós vamos ter um 2015 de grandes dificuldades para os brasileiros, lamentavelmente. Eu concluo, porque o senador Paulo Paim, ele na presidência, ele desconta o tempo dos apartes para que Vossa Excelência possa concluir o seu pronunciamento. E, lamentavelmente, são os brasileiros que vão sentir, e já começaram a serem feitos, aquilo que na época da campanha eleitoral diziam que éramos nós. Seria o senador Aécio Neves, candidato a presidente pelo PSDB, que se fosse eleito, iria aumentar a tarifa de energia, iria aumentar os preços de combustíveis, então, os juros. Então, isso tudo que diziam que éramos nós que íamos fazer, não, foram feitos pela presidenta Dilma. Eu digo que o que foi feito no período eleitoral foi um estelionato eleitoral. Enganaram o povo brasileiro.
Senador Flecha Ribeiro, olha, eu quero primeiro dizer o seguinte: esse debate foi feito na campanha eleitoral, quando nós dizíamos que queríamos fazer equilíbrio fiscal, mas sem sacrificar o nível de emprego, sem colocar o Brasil na recessão. Nós queríamos ter cumprido a meta fiscal. Não cumprimos por quê? E defendemos o senador Flecha. Senador Flecha, só para... Essa é uma posição histórica nossa. Nós nos associamos a uma corrente de política econômica heterodoxa que defende o seguinte: temos equilíbrio fiscal, mas em momento de baixo crescimento econômico, nós temos que usar todos os instrumentos, inclusive o gasto público, para recuperar o crescimento econômico. Por que não cumprimos a meta? Porque o primeiro trimestre desse ano, o crescimento foi negativo. Segundo trimestre, crescimento negativo. Se o governo tivesse optado por fazer um superávit de 80 bilhões, sabe o que teria acontecido? Eu apresentei um estudo do IPEA aqui. Nós teríamos crescido negativamente 1,5% a 1,8%. Recessão. Os senhores, com todo respeito, se feriam a outra corrente. Fariam isso. Eu sei que fariam isso. Né? Política fiscal rígida, que é o que nós está fracassando no mundo inteiro. É a velha política de austeridade fiscal que está matando a Europa, que está levando a desemprego, a estagnação. Nós temos esse posicionamento diferente. Então, nós achamos, sinceramente, que o governo acertou, porque se não tivesse feito isso, nós tínhamos mergulhado numa grave crise econômica. E volto a dizer, senador Flecha, do nosso compromisso com o equilíbrio fiscal. O presidente Lula, quando entrou nesse país, a dívida pública era de 60% do PIB. Caiu para 36% do PIB. Muita gente fala, e é importante comparar isso, com a situação do mundo. A França, a relação da dívida com o PIB é mais de 84%. Estados Unidos, 80%. Alemanha, 56%. E a nossa, 36% do PIB. Nós fizemos essa política em outros momentos da história. Em 2008, por exemplo, nosso presidente Lula fez um superávit superior a 3% do PIB, 104 bilhões. Em 2009, quando veio a crise, nós caímos para 64 bilhões. E vamos continuar fazendo isso. Nós até achamos que tem espaço para o próximo ano para ajustar em algumas áreas. Podemos chegar a um superávit de 1% do PIB. Eu, sinceramente, questiono muito. Teve muita desoneração para a indústria que eu acho que não virou crescimento econômico. Dá para revisar isso. É uma tarefa de uma nova equipe econômica. Agora, sinceramente, eu acho que a oposição está se comportando como o Partido Republicano Norte-Americano, que cria uma política de parar o país. Porque, na verdade, se a posição dos senhores de não flexibilizar a meta fosse vencedora na próxima semana, nós colocamos o país numa crise, paramos o país. Os senhores estão se posicionando como tipare, um partido republicano à ala direita aqui no país.
Vossa Excelência, concede também uma
concedo
parte?
Concedo uma parte ao meu amigo conterrâneo, senador Cássio Cunha Lima.
Agradeço a parte, senador Lindenberg, cumprimentando, não pelo pronunciamento em si, mas pela trajetória brilhante que nos orgulha o Brasil e orgulha particularmente o nosso estado, a Paraíba. A crise já está posta, senador. Não somos nós que estamos conduzindo os destinos do Brasil nos últimos 12 anos. Existe um cacoete, que é compreensível no embate político, de tentar, depois de um ciclo de 12 anos de governo, tentar ainda remeter ao passado responsabilidades que são exclusivas do presente, da gestão econômica, da administração temerária que a economia vem tendo, tanto é que o país já está na estagnação. Não se pode falar em taxa de desemprego quando temos uma população que sequer busca o emprego. Os últimos indicadores de manutenção da taxa de emprego decorrem não da oferta de trabalho, mas sim da não procura por este espaço de trabalho. O que nós estamos fazendo na oposição do Brasil é o que a sociedade espera de todos nós. É o que o Brasil deseja de um governo que tenha responsabilidade fiscal, o que não tem acontecido. E é preciso, para livrar a Presidenta da República do crime de responsabilidade, do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, mudar a meta para que se possa fechar as contas do ano fruto de despesas fora de controle, de gastos sem nenhum tipo de qualidade, num país assolado numa crise que tem repercussões no mundo inteiro. O exemplo da Europa, citado há pouco por Vossa Excelência, foge, por exemplo, do padrão da Alemanha, que é exatamente o único país que, adotando uma postura de rigor fiscal, escapou bem da crise europeia. Os outros foram exatamente os que caíram no caminho que o Brasil está trilhando, do descontrole do gasto público, da ausência de uma política fiscal compatível com a nossa realidade econômica. Portanto, o governo fará a sua parte, defendendo os interesses do próprio governo. Nós, outros da oposição, faremos a nossa parte, defendendo os interesses do Brasil.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Só para dizer, senador Cássio Cunha Lima, a situação de crise da Europa veio em cima dessas, a partir da crise de 2008, dessas políticas de austeridade fiscal descontroladas, sem se olhar a manutenção do emprego. É isso que está afundando a Europa. É isso que está afundando Portugal, Espanha e a Grécia. Quanto a nós aqui no Brasil, senador Cássio, eu devo dizer que não é descontrole de contas. O que nós fizemos esse ano em relação aos gastos públicos foi uma decisão política e econômica. Os senhores acham correto? Se nós tivéssemos feito a meta superávit de 80 bi, o estudo que eu trouxe aqui do IPEA, nós teríamos um crescimento negativo superior a 1,5%. Era esse o caminho? A oposição faria isso? Segurar a meta de qualquer forma, levando desemprego? Volto a dizer, e eu encerro dizendo isso, esse foi o debate da campanha eleitoral. E na campanha eleitoral venceu uma tese de que é preciso ter equilíbrio fiscal, mas temos que olhar para as pessoas, para a geração de empregos, para o crescimento econômico. Eu vejo muito noticiário econômico, eu encerro dizendo isso, falando em cortes, cortes, cortes. Eu sei que é preciso fazer ajustes para o próximo ano, mas o maior desafio do país para o próximo ano é o crescimento econômico. Esse é o centro que nós temos que buscar para recuperar a economia do nosso país. Senhor presidente Paulo Paim, eu quero agradecer muito a Vossa Excelência pela tolerância aqui do tempo e agradecer aos senadores pelos apartes.